Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 13 de maio de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Alívio nas contas do Rio Grande do Sul.
O governo envia ao Congresso o projeto de lei para suspender o pagamento da dívida do Estado por 3 anos. Sem cobrança de juros.
São 11 bilhões de reais que o governo estadual poderá somar aos mais de 60 bilhões já anunciados pelo governo federal para a reconstrução do estado.
O presidente Lula diz que pretende visitar novamente o Rio Grande do Sul esta semana.
Nós não vamos descansar enquanto o Rio Grande do Sul não estiver 100% de pé.
E vamos falar também sobre segurança nos abrigos que têm recebido os gaúchos.
Mais homens da Força Nacional vão reforçar a proteção aos mais vulneráveis.
E uma comitiva do Ministério das Mulheres esteve no estado para traçar um protocolo de atenção às necessidades das mulheres afetadas.
Também na Voz do Brasil de hoje.
As inscrições do Enem deste ano começam no próximo dia 27.
Vamos dar todo o cronograma com datas das provas e taxa de inscrição.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse a página voz.gov.br.
O presidente Lula está neste momento reunido com ministros para tratar de ações no Rio Grande do Sul. O repórter Pablo Mundim está no Planalto e tem as informações. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Lula convocou todos os ministros para monitorar o cenário de crise e discutir novas iniciativas para socorrer a população do Rio Grande do Sul. No início da reunião, o presidente detalhou como serão as ações do governo federal nas próximas semanas e meses. Vamos ouvi-lo.
Agora vamos falar de coisas que estamos preparando, porque amanhã nós teremos mais um anúncio para as concessões do benefício das pessoas físicas. O que é que nós vamos liberar de recursos para ajudar as pessoas? E depois, o que nós vamos continuar fazendo? Recuperação de estrada, questão de energia, questão de telecomunicação, questão de saúde, questão da educação, questão de portos, aeroportos. Ou seja, é uma infinidade de problemas que a gente vai ter que cuidar e que não é uma coisa de curto prazo. É uma coisa de médio e, eu diria, até quase longo prazo, porque recuperar aquele estado, sabe, vai ser bastante difícil. É um compromisso nosso em deixar o Rio Grande do Sul como era antes da chuva.
Todo o cenário e as ações do governo estão sendo acompanhadas pela sala de situação criada aqui no Palácio do Planalto, além do escritório aberto em Porto Alegre. Até agora, já são mais de 60 bilhões de reais determinados pelo governo federal para ajudar o Estado. Mariana Luciano.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo.
As dívidas do Rio Grande do Sul com o governo federal serão suspensas por 3 anos e os juros zerados.
A medida, anunciada mais cedo pelo presidente Lula, vai dar um alívio de 11 bilhões de reais para o Estado.
O repórter Pablo Mundim, que a gente ouviu agora há pouco ao vivo, também preparou uma reportagem sobre isso.
Afetado pelas fortes chuvas e inundações, o Rio Grande do Sul deve ter um alívio de 11 bilhões de reais nos cofres nos próximos 3 anos. O governo federal enviou ao Congresso o projeto de lei que suspende a dívida do Estado por 36 meses, com taxa de juros zero, explica o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Essa lei complementar prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, 100% do pagamento, durante 36 meses. E para além disso, é importante frisar esse aspecto que eu vou citar. Os juros da dívida serão zerados sobre todo o estoque da dívida pelo mesmo prazo. O que significa dizer que nós vamos poder contar com cerca de 11 bilhões de reais que seriam destinados ao pagamento da dívida do Rio Grande do Sul para um fundo contábil que deverá ser investido na reconstrução do Estado.
A proposta prevê que o valor economizado deve ser integralmente destinado a um fundo público específico a ser criado pelo Estado para financiar ações de enfrentamento e alívio dos danos. O presidente Lula garantiu que outras ações serão anunciadas até a reconstrução total do Estado.
Amanhã eu quero anunciar uma série de medidas para as pessoas físicas. O recurso para que as pessoas que perderam suas coisas, que precisam comprar alguma coisa,
recebam recurso da União para que as pessoas possam começar a repor parte daquilo que eles perderam. E também a questão do que pode ser possível ser feito pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Previdência, pelo Fundo de Garantia, que nós não vamos descansar enquanto o Rio Grande do Sul não estiver 100% de pé.
O projeto de lei complementar já foi enviado ao Congresso e aguarda aprovação. Reportagem Pablo Mundim.
E acolhimento para quem perdeu quase tudo.
Mais de 700 abrigos temporários estão recebendo as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.
E após algumas denúncias de casos de abusos, estão sendo criados abrigos específicos para mulheres e crianças.
Neste domingo, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, foi até o estado discutir um protocolo específico para o salvamento e garantia de direito das mulheres.
Até agora, o governo federal já disponibilizou mais de 60 bilhões de reais para o estado.
A tragédia já afetou mais de 2 milhões de pessoas.
Ao lado dos seus cachorros de estimação, Fofo e Bola, a auxiliar de limpeza Matilde Nascimento, de Porto Alegre, tenta reconstruir a vida e esquecer os momentos de desespero que viveu na última semana. Ela teve que sair de casa às pressas por conta das enchentes e foi acolhida em um abrigo exclusivo para mulheres e crianças.
Pesado das perdas que nós tivemos, a vida nossa mais importante. E eu agradeço muito por eles terem dado também a atenção para os nossos pets também.
Após denúncias de abusos sexuais contra mulheres e crianças nos abrigos comuns, espaços exclusivos para elas, como o que a Matilde está, começaram a ser criados. A ideia é oferecer um local seguro com toda a estrutura necessária para mulheres e seus filhos. Neste domingo, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, esteve no Rio Grande do Sul para discutir a situação e propor ações específicas para o atendimento às mulheres afetadas pela tragédia. E novos protocolos devem ser apresentados em breve, segundo a ministra. Ela detalhou os principais pontos de atenção para o cuidado às mulheres neste momento e disse que uma equipe do Ministério vai atuar presencialmente no estado.
O Ministério garantiu, a partir de terça ou quarta-feira, uma equipe que vai estar acompanhando e formando o Comitê Gestor de Crise das Mulheres para poder atender as mulheres, as demandas. Nós precisamos tratar o protocolo de emergência que cuide do processo como um todo, não só único exclusivamente da violência. Qual o papel da saúde? Como é que é o salvamento? Os indicadores que tem, principalmente para os casos de violência, para que ela possa ser encaminhada para um abrigamento correto já quando ela é salva.
A Força Nacional de Segurança Pública também expandiu as operações no estado para fortalecer a segurança nos abrigos. O efetivo extra, com 300 homens, deve chegar nesta semana. E quem souber de alguma violação de direitos contra mulheres pode acionar o Ligue 180. A Central de Atendimento a Mulheres está com um fluxo específico para receber denúncias de violência contra mulheres no Rio Grande do Sul, que serão encaminhadas ao Ministério Público. O serviço também oferece informações atualizadas sobre abrigos exclusivos para mulheres e crianças. Na ligação pelo telefone, a opção para falar sobre o Rio Grande do Sul é a tecla 7. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Gabriela Noronha.
O Bolsa Família também está garantido para os beneficiários do Rio Grande do Sul.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome suspendeu as ações de averiguação e revisão cadastral no estado até dezembro de 2024.
A medida adotada faz parte do conjunto de ações de apoio às vítimas das enchentes.
Para o ministro Wellington Dias, a prioridade é cuidar das famílias e garantir proteção social.
Salvar vidas, garantir o acompanhamento nessa área da ajuda humanitária e assegurar também um reforço para as equipes do programa Busca Ativa. Do cadastro de pessoas que estão em abrigos, em uma situação em que perderam a renda, perderam a condição de um pequeno negócio, e garantir que essas pessoas sejam analisadas.
O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado nos dias 3 e 10 de novembro.
As datas foram divulgadas hoje pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
E quem vai fazer, anota aí. As inscrições devem ser feitas a partir do dia 27 de maio.
Foi dada a largada. As inscrições para o Enem começam no próximo dia 27 de maio e vão até 7 de junho. O anúncio não pegou a estudante Mariana Coelho Tobias Freitas de surpresa. Desde fevereiro, ela se dedica 12 horas por dia, de segunda a sábado, aos estudos.
Esse é meu primeiro ano de cursinho, mas no meu ensino médio eu conciliava a escola com os estudos para o vestibular.
A taxa de inscrição no Enem continua R$ 85,00 e o prazo de pagamento vai até o dia 12 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Faltando pouco menos de 6 meses para o exame, a professora de Biologia Ana Clara Oliveira aconselha que os estudantes se organizem para estudar.
Primeira coisa, não desesperar. Então a gente ainda está no início do ano, um trabalho eficiente ainda consegue ser desenvolvido. É interessante que esse estudante domine ali a teoria de todos esses conteúdos que são referentes ao Enem, sendo que ele insira na rotina dele simulados do Enem. Então a gente tem muita prova antiga, tanto de primeiro quanto de segunda aplicação, e ele organiza a revisão dele com base nesses conteúdos que ele tem mais dificuldade, com base na taxa de acerto ali dos simulados. Então é sempre importante ele organizar a rotina dele estudando teoria, fazendo questão via simulado e organizando essa rotina de revisão com base na taxa de acerto e erros.
Formado há 13 anos em Direito, o servidor público Igor Frutuoso Paiva já conquistou estabilidade financeira. Agora, vai atrás do sonho de se tornar médico.
Esse ano eu decidi sentar mesmo, fazer medicina, estudar, me dedicar e focar de fato nesse sonho que é antigo.
O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O Enem também é a principal maneira de se conseguir uma vaga no ensino superior no Brasil. A nota do exame é usada tanto na seleção de universidades públicas quanto na distribuição de bolsas de estudo em instituições particulares. Reportagem Luana Karen.
Aprender desde cedo a lidar com os números e entender como a matemática se aplica no nosso dia a dia.
Esse é o objetivo da terceira edição da Olimpíada Mirim de Matemática, realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, organização do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Crianças de 7 a 10 anos podem participar do torneio, que já envolveu mais de 7 milhões de estudantes nas edições anteriores.
As inscrições já estão abertas e vão até junho.
Incentivar o gosto pela matemática e descobrir novos talentos dos números. Em sua terceira edição, a Olimpíada Mirim de Matemática, OBMEP, já está com as inscrições abertas. A competição científica nacional é voltada para alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. A Débora Menezes, de 9 anos, é aluna do quarto ano e vai participar das Olimpíadas. Ela já competiu no ano passado e ficou com a medalha de ouro entre os alunos da escola em que estuda. A menina conta que aprendeu a gostar dos números.
Meu pai, desde que eu era pequena, ele sempre me incentivou a ser uma menina muito chegada à matemática, mas eu nunca consegui. Aí eu fui desenvolvendo essa minha prática na matemática em casa e fui descobrindo que eu gostava.
A professora de Débora, Andréia Amaral, explica como funciona a preparação das crianças para as Olimpíadas.
Eu sempre trabalho com eles assim, com essas provas que já foram aplicadas, né? Eu sempre tento ver o que eles mais erraram, tento trabalhar assim, coisas do dia a dia deles mesmo, que eles gostam. Eles trazem algumas coisas. Ah, tia, eu fui fazer uma compra e eu não consegui entender isso aqui. Aí eu sempre trago, já na aula seguinte, já trago alguma coisa dentro daquilo ali que eles viram.
A coordenadora das Olimpíadas, Érica Schau, explica que a ideia é que as crianças comecem desde cedo a ter proximidade com a matemática.
São crianças de 7 a 10 anos. Esse público-alvo dessa Olimpíada Mirim é um público que ainda não tem preconceito com a matéria. Eles abraçam a matemática de uma forma muito feliz. Então, se eles conseguirem serem mais motivados e incentivados nesta idade, com certeza, mais na frente, eles vão abraçar e vão gostar da matéria de outra maneira.
As inscrições dos alunos devem ser feitas pelas instituições de ensino até o dia 21 de junho, pelo site olimpiadamirim.obmep.com. www.olimpiadamirim.org.br. A primeira etapa das provas será no dia 27 de agosto. Quem se classificar passa para a etapa final, em 12 de novembro. Reportagem Cleide Lopes.
E reforçando, as inscrições para participar da Olimpíada Mirim de Matemática devem ser feitas pelas escolas no endereço obmep.org.br.
E as escolas do Norte e do Nordeste vão ficar mais conectadas.
Recursos do FUSTE, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, vão ser repassados para projetos que garantam internet de qualidade e rápida.
Serão atendidas cerca de 1.400 escolas e pelo menos 500 mil alunos.
São 66 milhões de reais investidos pelo FUSTE, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. A chamada pública do programa Escolas Conectadas será coordenada pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A expectativa é que sejam beneficiados cerca de 500 mil estudantes. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, ressaltou os impactos de uma educação digital de qualidade.
Quanto melhor a qualidade da educação digital, menos fake news, menos má utilização, menos dispersão de esforço vamos ter na sociedade. Então, é a base da cidadania, da construção dos direitos e de preparar o cidadão para o emprego, para utilizar essa ferramenta, ainda mais agora, em tempo de inteligência artificial, que muita coisa vai mudar mais rápido. A opção de regulação, mas precisamos, sobretudo, formar a juventude.
O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que a conectividade abre caminhos para uma educação mais inclusiva e ressaltou a importância de serem usados recursos do Fundo de Telecomunicações para alcançar cada vez mais pessoas.
Estamos testemunhando a transformação do FUSTE de forma efetiva numa poderosa ferramenta capaz de financiar políticas públicas de conectividade que beneficiarão todos os brasileiros e brasileiras. O FUSTE é o alicerce dessa revolução, garantindo que os benefícios da tecnologia alcancem todos os cantos do nosso país.
A iniciativa faz parte do Escolas Conectadas, uma parceria dos Ministérios das Comunicações e da Educação, para oferecer acesso à internet de qualidade, mais rápida e com Wi-Fi para todas as 138 mil escolas públicas de ensino básico até 2026. Reportagem Thaísa Vitória.
Uma ferramenta que já está disponível vai facilitar a vida dos segurados da Previdência Social.
O Ateste Med é a análise documental para concessão de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença.
Com isso, a fila para receber o benefício já começou a diminuir.
De setembro de 2023 a abril deste ano, houve uma redução de 37% no número de segurados que esperam por uma perícia médica no INSS. São mais de 400 mil pessoas. Essa diminuição se deve às melhorias implementadas no Ateste Med, ferramenta de análise de documentação médica para concessão do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Em abril do ano passado, mais de 1 milhão de pessoas aguardavam na fila para o atendimento. Em abril deste ano, este número caiu para pouco mais de 740 mil e a concessão do benefício por meio de análise documental também diminuiu o tempo de espera para quem precisa passar por uma perícia médica presencial. Em agosto de 2023, o tempo médio que o segurado tinha de esperar era de 70 dias. Agora são 39. Para usar o Ateste Med, o segurado precisa ter atestado médico ou odontológico e documento oficial com foto para dar andamento ao pedido na agência do INSS. Caso não esteja com tudo em mãos, poderá retornar em outro momento com a documentação completa. O prazo limite é de até 5 dias a contar da data de protocolo do requerimento pela Central 135. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, alerta que é preciso estar atento à documentação e à veracidade das informações.
Coloca lá, doutora, preciso que tenha isso tudo e no nosso site fala o que tem que ter, porque aí a nossa população fica longe desses oportunistas, desse tipo de gente que tenta se aproveitar da população mais simples para poder fazer fraude.
Ercivânia Vitor de Abreu é balconista. Ela está de licença médica e fez todo o procedimento para para o benefício por incapacidade temporária pelo aplicativo do INSS. Só precisou ir à agência em Rio Branco, no Acre, onde vive, para a perícia e teve todos os documentos aprovados.
Foi bem rápido, porque às vezes demora até um mês para você ser chamado para fazer a perícia. No meu caso, em menos de 2 semanas eu fui fazer a perícia presencial, né? Quando fiz a perícia, um dia depois, porque eu fiz na quinta, no sábado de manhã eu olhei, já estava disponível.
De janeiro a março deste ano, em todo o país, 44,3% das concessões de benefícios previdenciários por incapacidade temporária foram por meio de análise documental. O Ateste Med pode ser acessado pela página do INSS na internet e pelo aplicativo Meu INSS. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Aposentados e pensionistas do INSS precisam passar anualmente pela chamada prova de vida.
Mas até o fim desse ano, o Instituto não vai bloquear o pagamento de beneficiários por conta da falta dessa comprovação.
É que outros elementos passarão a ser usados para atestar que o beneficiário está vivo e ativo, como o uso da biometria em bancos, por exemplo.
A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, é obrigatória, uma forma que o governo federal tem para conferir se o beneficiário está vivo e tem direito a continuar recebendo pensão ou aposentadoria. Desde janeiro do ano passado, a responsabilidade de provar que o beneficiário está vivo passou a ser do INSS. Com isso, não é preciso mais ir ao banco ou agência para fazer a comprovação. A Previdência agora observa os dados do cidadão, se ele acessou o banco utilizando a biometria ou atualizou presencialmente os dados do Cadastro Único. A aposentada Maria Botelho conta que recebeu uma ligação do banco avisando que a prova de vida dela já estava válida e que não precisaria ir à agência neste ano.
A atendente disse que não precisava, porque o fato de eu ir todo mês no banco significa que estava tudo tranquilo.
O Ministério da Previdência definiu que até o dia 31 de dezembro, a falta de comprovação da prova de vida dos beneficiários do INSS não pode acarretar no bloqueio ou suspensão do pagamento do benefício. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, explica que muitas vezes o beneficiário não conseguia ir até o banco ou agência para fazer a prova de vida e ficava prejudicado, sem o dinheiro.
Aquelas pessoas que a gente não identificou, a gente antigamente suspendia o benefício. E aí, muita gente que tem conta para pagar, tem seu boleto, aí chega lá no caixa do banco, ou vai no aplicativo, não tem dinheiro, porque não encontraram ele. Isso não pode acontecer.
Débora Salles é pensionista e, neste ano, usou a plataforma gov.br para fazer a prova de vida.
Fez o reconhecimento facial e já ficou tudo tranquilo. Eu acho que todo mundo merecia fazer dessa forma.
Para garantir que a prova de vida esteja válida, o segurado pode fazer a comprovação pelo aplicativo Meu INSS. Reportagem, Márcia Fernandes.
E o INSS faz um alerta. Pessoas mal intencionadas estão se passando por servidores do Instituto e visitam os beneficiários em casa para supostamente fazer a comprovação de vida. Eles costumam solicitar fotos, dados e documentos ao cidadão.
Mas o INSS não faz esse tipo de ação. Caso receba uma visita desse tipo, não atenda aos falsários, nem forneça quaisquer informações ou documentos.
E denuncie pelo site https://gov.br/falabr ou pelo telefone 135. A polícia também pode ser acionada.
A partir de hoje, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento anual de até R$ 4.800.000 terão a oportunidade de renegociar dívidas em atraso com instituições financeiras.
A iniciativa faz parte do Desenrola Pequenos Negócios.
Para participar, as dívidas devem estar em atraso há mais de 90 dias, contados a partir do dia 22 de abril. Não há limite para o valor da dívida ou tempo máximo de atraso.
Isso significa que empresas com débitos antigos e de valores elevados também vão poder se beneficiar da iniciativa, negociando condições mais favoráveis para zerar a dívida.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF promove encontro de representantes das Supremas Cortes dos países do G20.
CNJ estimula contribuintes a destinarem imposto de renda para fundos da infância do Rio Grande do Sul.
Urna eletrônica completa 28 anos de existência nesta segunda-feira.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Começou hoje no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o encontro dos chefes das Supremas Cortes dos países membros do G20.
Conhecido como J20, o evento é organizado pelo Supremo Tribunal Federal e tem como objetivo o intercâmbio de ideias e iniciativas sobre temas jurídicos a fim de instituir um fórum global para os órgãos de jurisdição constitucional. Marcelo Della Libera.
O encontro foi aberto pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que destacou os principais tópicos a serem abordados ao longo do evento, como cidadania e inclusão social, litigância climática e uso da tecnologia para a eficiência do judiciário. Depois, ao longo do dia, os representantes das Supremas Cortes debateram sobre, por exemplo, como a justiça pode contribuir para promover a cidadania, a inclusão social, defender o princípio da igualdade e fortalecer o Estado Democrático de Direito. O encontro do J20 vai até amanhã.
Diante da maior tragédia climática no Rio Grande do Sul, o Conselho Nacional de Justiça incentiva a população brasileira a fazer a destinação de até 3% do imposto de renda aos fundos dos direitos da criança e do adolescente do Estado e dos municípios gaúchos.
A ação está alinhada à campanha Se Renda à Infância, criada em 2021, com o objetivo de estimular o repasse de recursos para projetos de garantia de direitos infanto-juvenis.
De acordo com a Receita Federal, são esperadas cerca de 43 milhões de declarações até o próximo dia 31 de maio.
No caso dos contribuintes de 336 municípios do Rio Grande do Sul, atingidos pelas fortes chuvas, o período foi estendido para 31 de agosto.
Faculdades podem cobrar mensalidades mais alta dos calouros do que a de alunos veteranos, desde que comprovem aumento de custos.
Essa decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou que uma faculdade de Brasília cobrasse de um grupo de alunos do primeiro semestre de medicina a mesma mensalidade definida para os veteranos do curso e devolvesse a diferença paga a mais pelos calouros. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da faculdade. No voto condutor do julgamento, o ministro Moura Ribeiro observou que, conforme a sentença que julgou improcedentes os pedidos dos calouros, o curso de medicina foi remodelado, com a inclusão de métodos considerados mais adequados.
Designer de interiores não consegue provar que trabalhava em ambiente degradante.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
O empregado disse na reclamação trabalhista que o ambiente de trabalho era extremamente quente, sem ar-condicionado e com péssimas condições de iluminação. O pedido de condenação da empresa feito pelo trabalhador, no entanto, foi negado em primeira e segunda instância. O profissional ainda tentou levar o caso à análise do Tribunal Superior do Trabalho, mas a quinta turma observou que a análise do recurso apresentado esbarra na súmula 126 do TST, que proíbe o reexame de fatos e provas.
Urna eletrônica completa 28 anos de existência nesta segunda-feira.
O equipamento, inicialmente chamado de coletor eletrônico de voto, estreou nas eleições municipais de 1996. Sofia Dorta.
Há exatos 28 anos, em 13 de maio de 1996, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Carlos Veloso, enviava as primeiras urnas eletrônicas aos tribunais regionais eleitorais. Para celebrar, o Tribunal Superior Eleitoral vai publicar, ao longo dessa semana, a série Como Nasce a Urna, que pretende mostrar tudo que envolve a produção e o funcionamento da urna eletrônica. O conteúdo pode ser acessado pelo site do TSE.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores discutem estratégias para solucionar crise financeira em municípios.
Plenário vota nesta terça-feira novas regras para adaptação de cidades à mudança do clima.
CPI das apostas esportivas vai pedir quebra de sigilo do ex-árbitro acusado de manipulação de resultados.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado debateu hoje, em sessão no plenário, a situação financeira dos municípios. Na presença de diversos prefeitos e presidentes de entidades municipais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a situação de muitos municípios é crítica e que 49% estão endividados, configurando o maior rombo nas contas públicas já registrado nas últimas décadas.
Vários senadores sugeriram alternativas para aliviar a pressão sobre os entes municipais. Os detalhes na reportagem de Janaína Araújo.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve à frente de uma sessão de debates temáticos para discutir a atual situação financeira orçamentária dos municípios brasileiros. Pacheco ponderou as muitas atribuições das prefeituras, como saúde, educação e transporte, e ressaltou a necessidade de ouvir os representantes municipais em suas prioridades.
É um grito de alerta. Estudo da Confederação Nacional dos Municípios conclui o maior rombo nas contas públicas em décadas. 49% dos municípios brasileiros terminaram o ano de 2023 com déficit. A crise fiscal afeta a todos, não havendo diferenças nítidas entre pequenos, médios ou grandes.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, foi responsável pelo texto substitutivo do projeto que resultou na Lei de Desoneração da Contribuição Previdenciária dos municípios com menos de 142 mil habitantes, de 20 para 8%. Ele criticou a judicialização do tema pelo governo federal, deixando de beneficiar cerca de 4 mil municípios, o equivalente a mais de 60% da população brasileira. Presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Roberto Zilkowski, ressaltou que há anos a União não repassa às prefeituras recursos referentes a programas sociais que chegam a 11 bilhões de reais. Para aliviar o caixa dos municípios, ele fez um apelo pela aprovação no Senado da PEC 66, que abre novo prazo de parcelamento de débitos das prefeituras com seus regimes próprios de previdência social e com um regime geral.
A CPI da manipulação dos jogos e apostas esportivas vai pedir a quebra dos sigilos telefônico e bancário de Glauber do Amaral Cunha, ex-árbitro acusado de solicitar propina após interferir no resultado de um jogo de futebol válido pelo Campeonato Carioca.
Segundo o presidente do colegiado, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, após se recusar a responder às perguntas feitas pelos senadores, Glauber do Amaral Cunha explicou que a gravação na qual se baseou a acusação contra ele foi feita em um grupo de árbitros. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Segundo o presidente da CPI, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, em depoimento secreto à comissão, nesta segunda-feira, Glauber inicialmente se recusou a prestar informações. Ao final, depois de conversar com seu advogado, ele informou que o áudio que o incrimina foi feito num grupo privado de juízes de futebol. De acordo com Jorge Cajuru, a gravação vazou e, posteriormente, chegou até John Textor, CEO do Botafogo, por representantes da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. O senador explicou quais serão os próximos passos a serem seguidos pelo colegiado.
Então, o nome, Rubinho. O advogado deu o nome, Rubinho, ele que entregou. Então, cabe a nós agora, além do COAF, quebrar o sigilo telefônico e bancário dele, chamar a delegacia do Rio de Janeiro, que ouviu ele, que foi a delegacia, a única delegacia que ele foi até agora, e também quem entregou. Por que que entregou só uma parte? Cadê o restante da parte? Se não tiver... Não obter pelo sigilo telefônico, a gente vai ter que obter pelo presidente da federação que entregou.
Jorge Cajuru acrescentou que após a quebra dos sigilos de Glauber do Amaral Cunha, o ex-árbitro será reconvocado para prestar informações adicionais e, caso se recuse, será dada voz de prisão contra ele.
proposta que cria diretrizes para reduzir os impactos das mudanças climáticas sobre as cidades pode ser votada esta semana no Senado.
Também está na pauta o projeto que prevê que processos judiciais devem ser ajuizados no domicílio ou residência de uma das partes envolvidas. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O plenário pode votar esta semana o projeto que cria um plano nacional para reduzir os impactos das mudanças climáticas. Pelo texto, os entes federativos deverão se articular para diminuir a vulnerabilidade dos sistemas rurais e urbanos aos efeitos adversos do clima. O relator, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, ressaltou que a proposta pode evitar prejuízos ambientais.
É fundamental que o poder público se articule para planejar adequadamente suas políticas públicas com foco na adaptação à nova realidade, de modo a evitar o máximo possível os prejuízos ambientais, econômicos e sociais que se avizinham. Assim, esses planos serão instrumentos de maior importância.
Também está na pauta a proposta que prevê que o local de um processo na justiça deve ter relação com o domicílio ou residência de uma das partes. Os senadores ainda vão votar a prioridade no atendimento à mulher vítima de violência doméstica, a inclusão da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação no destino da arrecadação das loterias e a multa diária ao fornecedor que descumprir a obrigação de promover contra-propaganda relacionada à publicidade enganosa ou abusiva.
E as comissões do Senado também vão votar propostas que podem ajudar o Rio Grande do Sul, como a ampliação do Fundo do Clima e o aumento da pena para crimes cometidos durante calamidades.
Nesta semana, também poderá ser analisado o projeto que legaliza os jogos de azar no país. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a ampliação do uso de verba do Fundo sobre Mudança do Clima para ações de combate ao desmatamento, queimadas e desastres naturais, como a enchente no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode analisar a pena de até 3 anos para quem violar normas estabelecidas por autoridades durante a vigência de calamidade pública em decorrência de doença contagiosa, como a Covid-19. Outra proposta na CAS aumenta para até 25 anos as penas para os crimes de peculato e fraude em licitação relacionados ao combate a epidemias, como explicou o autor Zequinha Marinho, do Podemos do Pará.
Nós não podemos admitir que, no momento de tanta dificuldade, nós estamos tanta carência de recursos, espertos venham se aproveitar desse momento para lesar a nação, para lesar o erário.
Na Comissão de Constituição e Justiça, destaque para o projeto que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos e legaliza o jogo do bicho e as apostas em corridas de cavalos.
A Comissão de Constituição e Justiça também deve analisar nesta semana o projeto de lei do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que permite a castração química voluntária para condenados reincidentes por crimes de estupro e violação sexual.
O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, retirou do texto original a possibilidade de castração física, que seria a intervenção cirúrgica de efeitos permanentes. O relator propõe a castração química e ainda o aumento de 1 ano nas penas mínimas desses crimes. O projeto será analisado somente na CCJ de forma definitiva. Se aprovado, irá direto à Câmara dos Deputados, salvo se no mínimo 9 senadores requererem análise também em plenário.
O Senado está em campanha para ajudar o povo gaúcho, que desde o início do mês sofre com as consequências das fortes chuvas que atingiram o estado.
Agora à noite, seguem para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mais 2 caminhões com 54 toneladas de produtos, como cobertores, roupas, água, produtos de limpeza e de higiene pessoal. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
As 54 toneladas de mantimentos arrecadados pela Liga do Bem, grupo de voluntários formado por colaboradores do Senado que atua para ajudar pessoas em situação de risco, seguem nesta segunda-feira para a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, como parte da campanha para minimizar o sofrimento do povo gaúcho, depois da destruição provocada pelas fortes chuvas que atingiram o estado. Cobertores, kits de roupas femininas, masculinas e infantis, além de água e produtos de limpeza e de higiene pessoal, serão transportados em 2 caminhões cedidos pela empresa VTC Log, que vai pagar o motorista e o combustível. O senador Irineu Hort, do Progressistas do Rio Grande do Sul, elogiou o trabalho da Liga do Bem e destacou a solidariedade da população brasileira.
A mobilização das pessoas no Brasil inteiro, e especialmente aqui na Liga do Bem, em Brasília, no Senado Federal, é algo extraordinário.
Essa é a segunda remessa para o Rio Grande do Sul de produtos arrecadados pela Liga do Bem. Na próxima semana, há a previsão de envio de mais doações recebidas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário pode votar novas ações para reforçar auxílio ao Rio Grande do Sul.
Comissão aprova sinalização em inglês e espanhol em locais turísticos de fronteira.
Proposta concede dedução fiscal para doações a fundos de direitos das mulheres.
Boa noite. Projeto estabelece dedução fiscal para doações a fundos de direitos das mulheres. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto que concede desconto no imposto de renda para os contribuintes que fizerem doações a fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais e nacional de direitos das mulheres e para ações de combate à violência doméstica. Essas doações poderão ser deduzidas até o limite de 3% do imposto de renda devido apurado na declaração. No geral, desconto no imposto de renda, incluindo outros tipos de doações, pode chegar a 6%. O benefício não se aplicará a contribuintes que utilizem o desconto simplificado ou apresentem a declaração fora do prazo. A relatora, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, destacou a importância da proposta.
Nós temos aqui muitos projetos que aumentam a criminalização da violência. Hoje mesmo foi discutido um projeto que aumentava exatamente a punição daqueles que agridem as mulheres. O mérito do projeto é que ele aborda a prevenção, porque o que nós queremos é que as mulheres não sofram violência.
O projeto que cria uma dedução no imposto de renda para doações a fundos de direitos das mulheres será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Política. Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, denuncia que a vereadora de Caçapava, Dandara Gissone, sofre perseguição política no município. A deputada explica que a vereadora, que também é servidora da prefeitura, é vítima de um processo administrativo ilegal com fins eleitoreiros.
Juliana Cardoso acrescenta que os atuais gestores de Caçapava utilizam a máquina pública para perseguir opositores políticos. A parlamentar considera que ninguém pode sofrer perseguição por ter uma atuação política combativa.
Educação. Duarte Júnior, do PSB, acusa o Sindicato de Trabalhadores da Educação do Maranhão de desviar recursos do antigo Fundef para pagar honorários advocatícios. O deputado denuncia que alguns advogados estão em conluio com o sindicato para cobrar por uma ação na qual não atuaram.
De acordo com Duarte Júnior, no lugar de defender os direitos dos professores, o sindicato faz o papel da OAB em detrimento da categoria. O parlamentar declara que vai acionar a Procuradoria-Geral da República contra o desvio da verba do Fundef.
Turismo. Comissão aprova sinalização em inglês e espanhol em locais turísticos de fronteira. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados avalia o uso de placas de trânsito em inglês e espanhol em fronteiras com outros países. O projeto, já aprovado pela Comissão de Turismo, altera o Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o autor da proposta, deputado Bibo Nunes, do PL Gaúcho, melhorar a sinalização é um passo importante para incentivar o turismo no país. O relator na Comissão de Turismo, deputado Jorge Gotten, do PL de Santa Catarina, defende que a evolução do setor depende da construção de um ambiente convidativo aos estrangeiros. O parlamentar frisa que, para isso acontecer, é necessário adequar a infraestrutura do país a outros idiomas.
A disponibilidade em inglês e espanhol é condição básica para o conforto e a segurança dos turistas estrangeiros que nos procuram. O acesso à informação figura como um elemento importante de consolidação de um mercado turístico moderno e competitivo em escala global.
O texto ainda prevê que as sinalizações em uso hoje não precisarão ser trocadas imediatamente. A troca deve ser feita quando a placa atual estiver danificada. Agora, o projeto que determina a instalação de placas de trânsito em inglês e espanhol em locais de fronteira será avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Desenvolvimento Regional.
Na última quarta-feira, Charles Fernandes, do PSD da Bahia, participou de reunião com membros do governo federal para tratar da liberação de recursos a municípios do estado. O foco, de acordo com o congressista, são projetos voltados para a regularização fundiária, o abastecimento de água e a construção de habitações.
Charles Fernandes espera que os recursos alcancem os municípios do sudoeste da Bahia, região historicamente atingida por secas. O deputado também relata encontro com integrantes do Ministério dos Portos e Aeroportos. Na pauta, a construção do aeroporto regional Isaac Moura Rocha, localizado na cidade de Guanambi.
Proposta determina a criação de sessões de cinema adaptadas para pessoas com autismo. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto que obriga as salas de cinema a reservarem, no mínimo, uma sessão mensal adaptada a pessoas com transtorno do espectro autista e a seus familiares. Nessas sessões, não serão exibidas peças publicitárias. As luzes deverão estar levemente acesas e o volume do som reduzido. A proposta também assegura que pessoas com TEA e familiares possam entrar e sair ao longo da exibição. O deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, relator do projeto, diz que a mudança deverá ser bem absorvida pelas empresas.
Isso, logicamente, é mais um passo para a inclusão de um contingente de pessoas que hoje cada vez mais aumenta no país e que muitas vezes estava ausente do processo da inclusão, principalmente no aspecto da cultura.
A proposta, que trata de sessões de cinema adaptadas a pessoas autistas, será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Deputados mantêm mobilização para acelerar a liberação de recursos para atender o Rio Grande do Sul.
Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, expressa solidariedade às vítimas das recentes catástrofes naturais no Rio Grande do Sul. Ele ressalta a necessidade de uma resposta rápida para socorrer os afetados, além de ações para a reconstrução das cidades atingidas, além de chamar atenção para o problema das inundações também em Sergipe.
Dr. Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, acredita que o governo federal agiu de forma rápida na disponibilização de recursos financeiros para ajudar o Rio Grande do Sul. O deputado também enfatiza a importância da união entre as esferas de governo para salvar vidas e mitigar o sofrimento das pessoas afetadas.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, condena o uso da dor e do sofrimento dos gaúchos para fins políticos, especialmente por meio da disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Segundo a deputada, é preciso impedir tais práticas para que a população afetada pela tragédia não seja ainda mais prejudicada.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, expressa admiração pela atitude de empresários brasileiros que doaram dinheiro para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo ele, essas são atitudes que mostram o compromisso que alguns têm com o país.
Eli Borges também ressalta que destinou R$1 milhão em emendas para a população afetada pelas enchentes, apesar de ser do Tocantins. O parlamentar explica que a decisão é motivada pelo sentimento de união e de respeito em relação aos cidadãos sul-riograndenses.
Pompeu de Matos, do PDT, apresentou 17 projetos para auxiliar o Rio Grande do Sul. Entre eles estão o que antecipa o pagamento do Fundo de Participação dos Municípios e o que suspende as contas de água e luz no estado por 6 meses. O deputado afirma que são necessárias ações imediatas para mitigar os impactos da tragédia.
Alfredinho, do PT de São Paulo, critica parlamentares que utilizam a tragédia no Rio Grande do Sul para disputa política. O deputado elogia os esforços do governo federal no combate à crise e ressalta a ideia do governo de renegociar as dívidas do Estado para auxiliar a região.
Alfredinho acrescenta que a disseminação de fake news não ameniza o sofrimento dos afetados pelas chuvas e defende a união nacional e a solidariedade de todos para a reconstrução do Rio Grande do Sul.
Votação.
O plenário pode votar projetos relacionados ao meio ambiente e à recuperação do Rio Grande do Sul. O repórter Santiago Delap tem mais detalhes.
Nesta semana, é possível que a Câmara venha a aprovar novas medidas de mitigação aos danos provocados pelos temporais e enchentes no Rio Grande do Sul, que já causaram mais de 100 mortes e atingiram a grande maioria dos quase 500 municípios gaúchos. Na semana passada, o plenário reconheceu o estado de calamidade pública na região e aprovou a ampliação do escopo da comissão externa, criada em 2023 para acompanhar os desdobramentos da crise climática no estado, a fim de que ela se volte também para o desastre atualmente em curso. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, esteve no local da tragédia junto com o presidente da República e outras autoridades, buscando unir esforços entre parlamento e o poder executivo para traçar soluções para a crise.
Que governador do estado, prefeitos, autoridades do Rio Grande do Sul, ministros, poder executivo, possam traçar uma linha de atuação e o parlamento possa, com muita rapidez, das respostas para desburocratizar, facilitar, atender e apaziguar o sofrimento de um povo que está passando no momento muita dificuldade. Então, respeito da Câmara dos Deputados é ao Estado, ao povo bravo do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional também se movimentou para prestar solidariedade ao povo gaúcho. Em sessão conjunta na semana passada, Câmara e Senado aprovaram medidas para facilitar a liberação de emendas que visem a ajuda emergencial a cidades em situação de calamidade ou de emergência de saúde pública. Embora a próxima sessão esteja marcada só para o final do mês, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, antecipou que o parlamento está de prontidão para contribuir no que for necessário.
É de fato uma tragédia de grandes proporções, sem precedentes, que assola e entristece o povo do Rio Grande do Sul e merece toda a solidariedade do Brasil. Não faltarão iniciativas, esforços e empenho por parte do Parlamento brasileiro para que haja a mitigação dessa tragédia com auxílio efetivo através de proposições legislativas inteligentes, eficazes, efetivas e a fiscalização por parte do Parlamento do trabalho realizado pelo Poder Executivo Federal.
Com a tragédia no Rio Grande do Sul, propostas relacionadas ao meio ambiente passam a ganhar destaque na pauta de votações. Uma que pode acontecer a qualquer momento, pois já teve o pedido de urgência aprovado, é a do projeto de criação do Programa Mobilidade Verde e Inovação, Mover, que prevê benefícios fiscais a montadoras de carro que investirem em tecnologias de baixa emissão de carbono. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, afirmou que o programa fortalece a indústria nacional.
O Mover é importantíssimo para que nós possamos fortalecer a indústria nacional, as cadeias produtivas em torno da indústria do automobilismo. Foi fundamental para gerar, como tem gerado, uma perspectiva e já em grande parte confirmada de novos investimentos que já ultrapassam, inclusive, a casa dos 120 bilhões de reais para fortalecer as cadeias todas que geram emprego, que geram renda e que geram também a inovação e a reformulação da nossa indústria. Precisamos fortalecer nossa indústria, precisamos recompor o emprego de qualidade, o emprego que gera dividendos para o Brasil e que gera capacidade de compra.
O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, defendeu igualdade de condições para equilibrar a balança comercial e tornar a indústria brasileira mais competitiva.
O que a gente precisa ter no Brasil é equidade na competitividade. A indústria nacional não pode ser atribuída uma defasagem, um enfraquecimento em relação à importação. E hoje a indústria da manufatura é quem gera emprego no Brasil. É a confecção, é o calçado. E nós podemos estar exportando emprego para os outros países em detrimento exatamente em função da questão tributária. O produto externo, ele tem que entrar no Brasil com a mesma tributação do produto nacional. E isso é fato.
Mais um ponto do projeto de lei que institui o programa Mover levantou polêmica entre os parlamentares. É o dispositivo que determina o fim da isenção fiscal para produtos importados no valor de até 50 dólares. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, apontou o que seria um recorte elitista da proposta.
Veja como é cruel o raciocínio do governo. O mais rico, que tem condição de sair para o país e comprar até $1,000 isentos, esse o governo não vai mexer. Esse o governo Lula não fala nada. Esse o governo Lula não faz nada. Esse o Haddad não mexe. Agora, o mais pobre, que não tem condição de viajar para fora do país e que faz compra aqui de até 50 dólares, já pagando ICMS até sobre o frete, esse vai ser taxado em mais 60% e, cumulativamente, os impostos vão chegar em 92%.
Já para o deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, o fim da isenção fiscal para produtos importados no valor de até 50 dólares seria um fator de fortalecimento da indústria nacional.
Digamos que a indústria nacional produza um copo desse e lá na China tem o mesmo copo sendo produzido. O consumidor vai preferir comprar o copo da China, senhor presidente, porque nós temos isenção de compras até 50 dólares. E quando o consumidor comprar, deixar de comprar o copo produzido na indústria brasileira, nós estaremos quebrando a indústria brasileira, fragilizando a indústria brasileira. E nós estaremos, senhor presidente, fortalecendo a indústria internacional.
Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio, na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Saúde. Dr. Jaziel, do PL do Ceará, critica decreto presidencial que altera as regras da residência médica. Na visão do congressista, a medida enfraquece a autoridade da Comissão Nacional que cuida do assunto, substituindo especialistas por membros ligados ao Executivo.
Dr. Jaziel avalia que a mudança pode levar a decisões baseadas em ideologias, sem o devido conhecimento técnico, comprometendo, inclusive, a qualidade do ensino da medicina no Brasil. O deputado pede mais rigor do governo federal em relação ao tema e aponta a expansão descontrolada de faculdades de medicina como um problema.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, faz um apelo para que o governo valorize a carreira dos agentes de saúde e de combate às endemias. Segundo o deputado, muitos deles trabalham há anos na área, mas estão em contratos temporários, correndo o risco de perder seus vínculos.
Gilson Daniel acredita que os agentes de saúde e de combate às endemias precisam ter salários compatíveis e contratos estáveis devido à importância de sua atuação na saúde primária do país. Nesse sentido, o deputado sugere que a legislação atual seja revista o mais rápido possível.
Homenagem. Morreu na madrugada deste sábado a deputada federal Amália Barros, do PL de Mato Grosso. Ela estava internada desde o início do mês, quando foi hospitalizada para fazer uma cirurgia para a retirada de um nódulo no pâncreas.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, decretou luto oficial de um dia no âmbito da casa. Quero expressar meus sentimentos à família e aos amigos da nossa querida deputada Amália Barros, uma jovem lutadora pelas causas do Mato Grosso e da visão monocular, publicou Lira em suas redes sociais.
Vice-presidente do PL Mulher Nacional, paulista de Mojimirim e formada em jornalismo, Amália Barros lutava por pautas relativas à toxoplasmose e à visibilidade de pessoas monoculares. Ela perdeu a visão do olho esquerdo aos 20 anos por causa da doença, e após passar por 15 cirurgias, teve que remover o olho e usar uma prótese ocular.
O primeiro suplente é Nelson Barbudo, que foi deputado na legislatura passada. Ele será convocado para assumir a vaga deixada por Amália Barros.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Até mais.
Minuto do TCU.
No dia 6 de junho, o Tribunal de Contas da União promove seminário sobre consensualismo na administração pública. O encontro vai debater os benefícios e a aplicação prática das soluções consensuais. O objetivo é ampliar o conhecimento e o engajamento de servidores e outros interessados no assunto. Desde o ano passado, o tema tem sido tratado como prioridade na Corte de Contas. O consensualismo é uma forma de aumentar a eficiência e a economicidade do Estado por meio do diálogo entre os setores público e privado. Diversos acordos já foram mediados pelo Tribunal desde a criação da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos. O seminário será realizado de forma presencial na sede do TCU em Brasília. Também será transmitido ao vivo pelo canal oficial no YouTube. Saiba como participar em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.